foi criada com o propósito principal de contribuir para a internacionalização do setor português da água. E o setor português da água é uma realidade muito vasta, muito diversa. Há muitas águas, há muitas vertentes, há muitas abordagens, há muitos contributos, há empresas especializadas, há empresas transversais que entram muitos assuntos e tratam também de questões relativas à água. A verdade é que a água, a nível mundial, tornou-se uma grande vizinho. Recordo que há bem pouco tempo as Nações Unidas declararam o acesso à água como um direito da humanidade. Recordo que a água está entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que foram estabelecidos em 2000, e está nas agendas de todas as agências internacionais e programas das Nações Unidas, instituições financeiras, etc. Bom, em Portugal temos uma experiência particularmente rica nesse século. O grande desígnio é a internacionalização, mas a internacionalização, naturalmente, tem uma palavra-chave, e essa palavra-chave é competitividade. Essa internacionalização só é viável, só é sólida, só é perene, se o setor português da água, quer que isso seja uma realidade, como disse, muito vasta, for competitivo a nível internacional. Bom, e há um lugar muito de saber, é isso que ouvimos várias vezes por dia, Portugal tem um problema muito sério, porventura o mais sério dos problemas profundos estruturais do país, que é o problema de competitividade. E claro que esse problema de competitividade tem muitas componentes, mas uma das componentes é, obviamente, a pouca atenção dada à inovação. À investigação, ao desenvolvimento, à inovação, em termos mais dados, se quiserem, ao conhecimento, de uma forma mais geral. E esta questão da sociedade portuguesa coloca-se, e é interessante observar isso, julgo que a parceria portuguesa para a água também é um ponto de observação interessante para isso, esse problema coloca-se a níveis muito diversos. Desde o nível nacional, à escala global do país, ao nível setorial, ao nível de cada empresa e até ao nível, enfim, do nosso dia-a-dia, da nossa mentalidade. É um pouco como os fractais que se reproduzem quase mimeticamente a várias escalas. As barreiras para a competitividade, as dificuldades da competitividade colocam-se, parece-me a mim, também a diversos níveis. Aliás, este problema é interessante e é dilemático, penso eu, na sociedade portuguesa. Recordo que já em 2005, quando estávamos a preparar o atual CREP, este que está agora a chegar ao fim, o grande dilema era justamente entre coesão e competitividade. Havia na altura estudos muito interessantes, nomeadamente do professor Augusto Mateus, que mostravam como desde a entrada na atual União Europeia, Portugal tinha dado passos extraordinariamente significativos, atrever-me a dizer passos de gigante no domínio da coesão, e estagnava e, em alguns casos, até recuava, comparativamente a outros países, em matéria de competitividade. Logo ali, em 2005, se adivinhava isso como um problema absolutamente crucial. A coesão tem a ver com infraestruturas, com acessibilidades, com muitas dimensões da qualidade de vida que se faz num país como um todo, nomeadamente nas regiões menos desenvolvidas, menos prósperas, como as regiões do interior, que, apesar de tudo, hoje têm fibra óptica, têm acessibilidades, têm uma rede de hospitais de qualidade, têm uma rede escolar ainda, e apesar de tudo, em grande melhoria. Bom, aí passos absolutamente gigantes. Mas quando se olhava para os indicadores da competitividade, percebia-se que, voluntário e involuntariamente, em grande parte com certeza involuntariamente, essa não tinha sido a aposta do país, pelo menos a aposta que o país tinha conseguido concretizar. É claro que, melhor ou pior, e admito com certeza com muitas limitações, o CREM foi estruturado a partir deste dilema. E eu recordo que o CREM, que tem estado em vigor desde essa altura, desde 2006 até 2014, ou 2013, com prolongamentos, está estruturado em três grandes agendas, três grandes programas operacionais. Bom, o Programa Operacional Potencial Humano, que uma parte da competitividade passa por aí, um Programa Operacional Fatores de Competitividade, esse não podia ser mais explícito, e, finalmente, um terceiro, que é a valorização do território, que é um pouco aquilo que é um pouco a memória e a herança daquilo que vinha de trás em termos de lógica FEDER, infraestrutural, investimento em infraestruturas. Uma das opções que foi preciso tomar e que foi também muito dilemática e que deu origem a discussões muito interessantes é, no conjunto dos fundos, Fundo Social Europeu FEDER, cada país tem de definir, ou na altura tinha, julgo que agora se passa o mesmo, a percentagem que deveria ser atribuída ao Fundo Social Europeu e a percentagem que devia ser atribuída ao FEDER. Bom, quando preparámos o CREM, houve praticamente uma inversão de valores. Aquilo que era, por exemplo, 60-40 ou 70-30, passou a ser o contrário, 30-70. Houve uma redução drástica, drástica e, aliás, controversa, mas drástica, das verbas para infraestruturas físicas e um aumento enorme daquilo que agora hoje, repetido, que é o que faz falta, mas já na altura esse passo foi dado para aquilo que era o Fundo Social Europeu, com muitas componentes, nomeadamente formação profissional, e para a competitividade, para a vida das empresas. Eu lembro-me que o nosso primeiro-ministro de então dizia, com muita convicção, com aquele espírito extraordinariamente focado que ele sempre teve, que tínhamos que trocar o cimento pelo conhecimento. Era uma das suas bandeiras. Ora bem, o desígnio é correto e não podia ser mais atual. Acontece que nem tudo correu dessa maneira. Nem tudo correu dessa maneira. E desde logo, a crise de 2008, sem falar em outras questões mais profundas, por exemplo, um pouco anteriores, veio trazer um neo-keynesianismo ao de cima e veio de dar uma premência à dimensão do investimento público extraordinariamente grande. Eu lembro-me que fizemos várias reuniões, vários países, vários Estados-membros, fizemos várias reuniões em Bruxelas com a Comissária do Desenvolvimento Regional para discutir como se podia gastar mais e mais depressa o dinheiro. Obra pública, investimento. Essa era a palavra agora de 2008. Reuniões em Bruxelas, como gastar mais em obra pública e investimento. Aliás, queria, só disto, sem querer desviar do tema, fazer uma observação interessante. Uma das razões pelas quais as parcerias público-privadas nas infraestruturas ganharam uma projeção tão grande é justamente porque as verbas comunitárias eram bastante curtas para esse tipo de investimentos. E, portanto, essa foi uma solução encontrada pelo Ministério das Obras Públicas, pelas empresas, pelos promotores, justamente para dar um fogo e criar uma realidade que os fundos comunitários de todo não eram capazes de criar, porque tinham sido desenhados em torno daquela frase emblemática de trocar o cimento pelo conhecimento. É claro que em 2008, 2009, muitos de nós brincávamos com o então Primeiro-Ministro, que, enfim, brincava connosco, enfiava a carapuça e dizia: pois é, mas é que eu descobri uma coisa que não sabia. Eu descobri que o número de sacos, e eu também não sabia, isto é espantoso, o número de sacos de cimento que é utilizado num país entra diretamente para o cálculo do PIB. E, portanto, sim, eu tive uma recaída no cimento. Enfim, era uma conversa um pouco animada, mas era a justificação da recaída no cimento, era justamente a questão de segurar o mais possível o PIB já nessa altura em que. Enfim, isto é um pouco o contexto histórico que explica alguns dos problemas que hoje temos pela frente. E onde é que isto nos leva e onde é que isto se prende ao nosso tempo? Prende-se que este keynesianismo, este apelo ao investimento, levou, penso eu, a uma certa cultura de dar mais importância ao hardware do que ao software. E isso talvez tenha sido uma experiência menos positiva para as empresas portuguesas. Não quero, nem posso, nem devo fazer uma acusação generalizada, mas eu acho que muitos segmentos do tecido empresarial português, de facto, habituaram-se a ter um dinheiro fácil. Nomeadamente, aquele setor que está muito ligado às infraestruturas. E aquilo que tem a ver com o software, aquilo que tem a ver com uma visão mais sofisticada, aquilo que tem a ver justamente com o trazer o conhecimento ao cerne do processo de desenvolvimento, ninguém despreza, ninguém assume que isso não é importante, mas foi de facto relegado para um plano relativamente secundário. Há uma pessoa que eu aprecio muito, John Briscoe, um indivíduo que, enfim, durante muito tempo, um técnico do Banco Mundial, técnico e dirigente do Banco Mundial, hoje, professor convidado em Harvard, que, enfim, diz uma expressão que muitas vezes me vem à cabeça. Ele diz que o desenvolvimento é um animal de duas pernas, infraestruturas e governance. E ele diz, se uma das pernas caminha mais que a outra, cai. Se o contrário também cai, portanto as duas têm que ir juntas. Ora bem, a questão da governance, em sentido muito lado, como sabem, um conceito muito lado, é extraordinariamente importante, e a temática da investigação, do desenvolvimento e da inovação tem que ser levados ao cerne da governance, tem que estar no centro da decisão e do processo de decisão, e isso tem que ser trazido ao de cima. Isso a nível nacional, a nível das empresas, a nível das mentalidades. Na experiência que hoje temos com a parceria, e eu recordo que se chama Parceria Portuguesa para a Água justamente porque procura ser o ponto de encontro de quatro segmentos muito importantes, que são as empresas, que são as universidades e centros de investigação, que são as associações técnico-profissionais, que neste setor têm um papel muito importante e muito agregador, e os organismos da administração pública, como aqui foi dito, que são, por um lado, clientes muito importantes e que, por outro lado, desempenham um papel muito importante também na questão da governance, na forma como o sistema é conduzido e dirigido. E, portanto, procura-se criar sinergia entre todos estes aspectos. Nas relações que temos com as empresas são um componente prioritário, e há empresas e empresas, o leque é muito diversificado e, portanto, não quer fazer generalizações abusivas, mas aqui e acolá sentimos que há alguma tendência para desvalorizar a exigência tecnológica dos mercados emergentes. Ainda há dias tivemos, para a parceria, uma ação sobre Marrocos, onde esteve o ministro, um dos ministros responsáveis pela água em Marrocos, e uma das coisas que veio ao de cima com imensa visibilidade é o nível muito sofisticado que o mercado naquele está. E uma empresa portuguesa que julga que vai ali para o terceiro mundo a vender qualquer coisa, muito rapidamente se desengana e não consegue fazer o que necessário. A excelência é necessária em todo o mundo neste momento. Não há mercados que desvalorizem a componente tecnológica e, portanto, as empresas fazem uma aposta muito séria nestas componentes e olham para isto com uma atenção que até em Portugal não foram obrigados a ter. Alguns diziam, mas o mercado de Marrocos é muito mais exigente que o português. E umas semanas antes tínhamos estado em Moçambique, um dos países mais pobres do mundo ainda, infelizmente, apesar de ter taxas de crescimento de 7, 8% ao ano, mas ainda um dos países mais pobres. Bom, a elite é extraordinariamente exigente e por trás da elite estão as organizações internacionais, as instituições financeiras internacionais, que têm parâmetros de exigência extraordinariamente grandes. E uma das conclusões, justamente, é que o mercado como Moçambique também não é um mercado onde se vai vender bugigangas. Esse tempo passou há muitos séculos, que eu diria, felizmente. As empresas portuguesas têm que apostar na excelência e na qualidade, mesmo nos mercados dos países emergentes e dos países mais pobres. Perceber também a importância dos parceiros locais, que não servem só para conhecer os truques locais e caminhos, às vezes, ínfimos locais, servem também para ser valorizados. E alguns países é muito importante, Marrocos é um bom exemplo, e outros países, nomeadamente os países onde a parceria também está, dá grande prioridade, países de expansão europeia, de adesão recente, um país como a Polónia tem um mundo empresarial sofisticadíssimo. Portugal deve estar presente nesses países, mas numa lógica de parceria e, porventura, para com empresas polacas ir a mercados como o da Ucrânia e da Bielorrússia. São parceiros, não são. Não é um mercado onde se vende, é um mercado onde nos associamos com os locais para explorar oportunidades. E isto é qualquer coisa que eu julgo que é preciso, que é importante as empresas portuguesas perceberem. Uma última reflexão. Para dizer que, como todos sabemos, a inovação hoje está no cerne de todos estes problemas. No fundo, inovação consiste em encontrar melhores formas para resolver problemas reais. A inovação, portanto, é muito conduzida, puxada do lado dos problemas societais. E a inovação é julgada não apenas por critérios científicos e tecnológicos, mas também por critérios de viabilidade e por critérios económicos. O motor são os problemas reais, os desafios societais. A ciência e a tecnologia são, por assim dizer, o combustível que alimenta esse motor. E é muito importante que tanto as empresas como as universidades compreendam isso, porque isso hoje é cada vez mais importante na cena europeia e na cena mundial. eu observo e tenho observado, aliás, com interesse, com gosto, que esta tendência acentua-se e o Horizonte 2020, que nos vai ser apresentado com certeza mais daqui a pouco, é um exemplo eloquente disso. É um exemplo eloquente de duas dinâmicas evolutivas que eu julgo muito, muito presentes. Por um lado, passar da investigação para a inovação, sem desprimor pela investigação, mas compreender que a inovação é hoje o cerne da competitividade, agora já não falo de Portugal, mas falo da Europa, os tais fractais colocam-se também à escala europeia, que também têm problemas globais parecidos com os portugueses, embora no outro plano, que se arrisca a perder para outras zonas do mundo, justamente por não saber fazer bem essa relação entre investigação e inovação, e, portanto, cada vez mais deslocar da investigação para a inovação e olhar a investigação como alguma coisa que alimenta a inovação e, por outro lado, estruturar todos estes programas não a partir da tecnologia que tem para se oferecer, mas a partir do problema que a sociedade precisa de resolver. Olhamos para o Horizonte 2020 e aquilo, olhando para o índice do Horizonte 2020, aquilo que primeiro salta à vista é uma identificação, aliás, extraordinariamente interessante dos problemas societais. Nós, nas universidades, e agora falo como universitário, estamos muito habituados a pôr a tecnologia à frente e a dizer, eu sei fazer isto, eu especializei-me nisto, ainda por cima, muitas vezes, com uma visão extraordinariamente fragmentária do conhecimento. Eu sei fazer muito bem isto, é isto que eu tenho para dar. A questão não é o que é que eu tenho para dar, a questão é quem é que precisa do que eu tenho para dar. E isso obriga a olhar para os problemas reais e obriga a olhar para a sociedade. E há aqui uma certa cambalhota de certos setores, e da engenharia civil, julgo que é um deles, tem que mudar. Olhar para aquilo que a sociedade precisa e depois como é que eu posso preencher essas lacunas. A Parceria Portuguesa para a Água é um espaço onde isto se procura fazer, apesar de todas as dificuldades. Mas temos estado muito ativos em várias frentes e uma das frentes onde temos estado ativos é justamente procurando fortalecer a relação entre o organismo de investigação e empresas, promovendo, portanto, toda esta cadeia de investigação e desenvolvimento.